Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Olá, o Pode Paraná de hoje vai fazer uma viagem para o norte do nosso estado. Nesse episódio nós vamos conhecer um dos principais cartões postais do Paraná, que atrai visitantes, religiosos e também curiosos até Maringá. Do alto de seus 124 metros, a Catedral Nossa Senhora da Glória é um dos monumentos religiosos mais altos do mundo. Concluída há quase 50 anos, a igreja, em formato de cone, guarda diversas lendas e também curiosidades. Eu sou Ederson Risen e neste episódio do Pode Paraná, nós vamos desvendar mitos e também conhecer a história da Catedral de Maringá. E para nos ajudar nessa viagem, nós convidamos o padre Dirceu Alves, que é pároco da Catedral de Maringá. Então, seja muito bem-vindo, padre.
Maravilha, eu agradeço a oportunidade de participar com vocês desse programa e esclarecer as dúvidas que todos, né, possam ter.
Que bom, legal. Hoje eu também estou na companhia do repórter do G1 Paraná, lá na cidade de Canção, Wesley Bischoff. Tudo bem, Wesley?
Tudo certo, e aí?
Tudo bem também. Padre, para a gente começar, eu queria saber sobre uma história que, para quem mora na região de Maringá, já ouviu falar bastante, né? É verdade que o projeto da catedral ele foi inspirado em um foguete, né?
De fato, essa história é verídica. Essa é uma parte verídica. No final da década de 50, houve uma corrida, né, para a questão espacial, para enviar os satélites e assim por diante. E, de um modo especial, uma corrida entre a Rússia, a União Soviética, na época, e os Estados Unidos. E aí a Rússia foi lançando Sputnik 1, 2, 3, até o décimo, né, na época da catedral. Mas a inspiração que Dom Jaime teve nesse momento foi que, quando, na criação da Arquidiocese de Maringá, se publicaram num jornal dois funcionários norte-americanos ao lado de uma ogiva que ia ali junto com o satélite para propulsionar esse satélite. E essa ogiva tem esse formato, né, da catedral. E o Dom Jaime, vendo essa ogiva, ele deu aquele start ali na hora e colocou uma cruz, a caneta ali em cima, olha, está aqui a catedral. É claro, ele tinha... Para essa catedral não era simplesmente uma coisa lisa, um cone e pronto. Ele tinha um projeto muito mais, diga assim, arrojado para a catedral. Mas a ideia inicial foi esta, né? Diante dessa ogiva, que é norte-americana, que ele teve essa inspiração de criar a catedral. Porque o Dom Jaime era uma pessoa muito, muito atenta, muito moderna, né, para sua época. Era um empreendedor, um visionário, no bom sentido assim, alguém muito, muito especial. E tanto é que essa ogiva, a catedral, hoje, se você vê a catedral, ela tem as capelas em volta, né? São 12 capelas, e 16 capelas. Essas capelas eram para ser levadas no meio da catedral, era para ficar suspensas, essas capelas, e seria como uma coroa, né, a coroa de Nossa Senhora. Então imagina, se nós achamos que a catedral é uma coisa arrojada demais, se essas capelas fossem suspensas, seria incrível, incrível. Mas aí o arquiteto, na época, diante das condições da tecnologia da época, não aceitou esse projeto, falou não. Ela vai ficar muito peso suspenso, é um perigo muito grande. Aí, então, elas foram construídas na base da catedral. Mas seria show, né, se fosse assim, de acordo com a ideia inicial de Dom Jaime.
E é muito engraçado, até porque o Sputnik, né, que é o foguete que é usado aí nessa lenda, né, a palavra significa algo perto de Deus ou tentando se aproximar de Deus, né? E como o padre falou, a arquitetura da época era bem diferente da de hoje, né? A catedral foi concluída em 1972, mas a construção dela começou em 1959, né? Então demorou 13 anos para ser concluída. Ela passou por reparos, né, padre, recentemente. O mirante, inclusive, que dá uma vista ali 360 graus para Maringá, ficou fechado. Como é que está hoje? Dá para visitar? Tem alguma previsão para reabrir esse mirante?
Olha, é com dor no coração que eu digo que não dá ainda. E uma coisa muito simples que está faltando. O elevador já está pronto há um ano. Os funcionários já usam esse elevador, já fizemos vários testes ali, ele está funcionando bem. Mas nos andares, são 17 andares até o mirante, nesses andares tem obras. E como tem obras, claro, poderíamos liberar o elevador, as pessoas sobem e descem para o elevador. Mas vai que surge um problema no elevador, eles têm que descer, né, têm que descer pelas escadas. E até mesmo o corpo de bombeiros não pode liberar o elevador se não tiver uma via de saída de segurança. Então, uma dor no coração, que as pessoas estão já há quase que 10 anos privadas desse acesso ao mirante. Mas eu creio que em pouco tempo, um ano, meio, dois anos no máximo, já vamos poder liberar, né, elevador e também as escadarias para que eles tenham acesso ao mirante. E de fato, Wesley, a catedral, feita naquela época, a tecnologia e também os instrumentos para compactar esse concreto, para vibrar esse concreto, não tinha condições, era muito simples, nas pancadas ali, para vibrar esse concreto. E aí, ao longo do tempo, né, com sol, chuva, vento, isso vai deteriorando, né, e precisou fazer reparos bem profundos na estrutura, que não compromete o todo, porque a estrutura dela, feita antigamente, é muito robusta, é extremamente robusta, como os prédios antigos de uma época, tudo muito robusto, isso não tem nenhum perigo, mas precisamos fazer a manutenção, os reparos, né, continuamente.
Em 2018, a equipe da RPC produziu um programa Meu Paraná sobre a Catedral de Maringá. Um dos entrevistados na época foi o padre Orivaldo Robles, que morreu em 2019. O padre, ele era seminarista na época em que a catedral foi projetada. Nessa entrevista que a gente vai ouvir agora, ele relembra uma história muito engraçada daquela época. Vamos ouvir.
Eu me lembro, em 1960, houve em Curitiba o 7º Congresso Eucarístico Nacional. E nesse Congresso Eucarístico foram colocadas várias coisas que havia no Paraná. E foi levado para Curitiba a maquete da Catedral de Maringá. Eu me lembro que eu vim de avião com aquele, desculpa a palavra, aquele trambolho, que era enorme, né? E as pessoas olhavam para aquilo e eu dizia que aquilo era uma igreja. Ninguém acreditava. Mas não é possível. Isso aí é uma... Sim, isso aqui é uma igreja. Vai ser a igreja de Maringá. Alguém vai fazer isso aí como igreja? Quer dizer, havia uma reação assim de... Não diria de revolta, mas de repulsa à ideia daquilo como igreja. Gente, era uma armação de ferro para todo lado. Que eu me lembro que a gente ficou aqui em cima olhando lá para baixo, ferro para todo canto. Aí eu tive uma sensação de riso. Eu não segurei, acho que eu devo ter rido uns 15 minutos. E ele olhava para mim assim, assustado. Falei, Dom Jaime, o senhor é louco. O senhor está louco. Ninguém faz uma coisa dessas, Dom Jaime. Mas ele acreditou que ele ia fazer e fez.
Aí, ele não estava louco.
Não estava louco, não estava.
Padre Dirceu, hoje a catedral é visitada por milhares de pessoas todos os anos, né? Me parece que esse pensamento, esse sentimento de repulsa, ele foi transformado numa admiração, né? O que o senhor percebe que as pessoas, como que as pessoas reagem, né, quando conhecem a catedral?
Olha, as pessoas ficam encantadas por duas coisas. Encantada com o monumento, vamos dizer assim, com o templo, com a sua grandiosidade. Já fora da catedral, eles admiram esse tamanho de igreja, e quando eles entram, então, o quanto ele é grande, espaçoso, aquele cone, a parte interna, na hora da celebração, estou rezando a missa lá, e eu vejo as pessoas entrando rapidinho, eles dão alguns passinhos abaixo, vão até embaixo e olham para poder ver aquele cone, e, enfim, é um espanto gostoso, provoca algo muito gostoso. Essa é uma sensação que eu vejo que eles falam. E a outra, o prédio em si, o templo em si, com essa altura, com esse cone, com esse vão todo, remete a pessoa para Deus. Ela se vê tão pequena ali diante desse Deus tão grandioso. É um lugar As pessoas entram e falam, padre, não tem como chegar aqui e não parar e fazer uma oração, porque isso aqui chama, o encontro é muito especial com Deus. Então a catedral ela tem essa força espiritual muito grande. Quem entra não consegue só curiosar, tem que rezar um pouco também. É muito lindo isso.
Padre, agora eu quero trazer aqui para a conversa mais uma lenda que eu ouvi quando eu era criança. Uma vez me disseram que a catedral tem um túnel subterrâneo que vai até o estádio Lideios. Para quem não conhece Maringá, nunca foi para Maringá, a catedral e o estádio ficam aí mais ou menos a 1.500 metros de distância. Isso é verdade ou é mais uma lenda, padre?
É pura verdade. Pura verdade que é uma lenda. É pura verdade que é uma lenda. Há muito tempo, algumas pessoas criaram um fake brincando e isso viralizou na época, vamos dizer assim, e até hoje. Mas aí, ouvindo essa história, eu penso o seguinte, quando eles estavam fazendo as escavações para a catedral, os mais antigos, diria assim, eles contam que era uma monstruosidade de terra, que eles foram escavando e pondo para fora essa terra. Hoje, quando a gente passa perto de um prédio que está sendo construído, os caminhões saem continuamente com terra. Ninguém vê a terra, praticamente. Mas, na época, essa terra ficou em volta da catedral. Eu acho que essa imagem de muita terra, tipo assim, escavaram muito, fizeram um túnel, e essa imagem de muita terra em volta e com essa lenda que criaram, associada, é verdade, porque tinha muita terra, tinha um buraco, uma coisa e outra, mas não é. Realmente, na época, exigiu uma profundidade, era muita terra, mas de túnel não tem nada. Tem um subsolo, a cripta, onde são sepultados os bispos e também os párocos, mas só isso, não tem túnel nenhum, não tem acesso nenhum à cidade por debaixo da catedral.
Então está desvendado o mistério. A sociedade também teve participação na construção da catedral. O Levi dos Santos, ele mandou um áudio para a gente, lembrando de uma campanha que foi feita para arrecadar fundos para a construção da igreja. Vamos ouvir.
Na construção da catedral de Maringá, foram vendidas muitas rifas na rodoviária antiga de Maringá. Tinha até um ponto fixo onde os carros ficavam exposto, e os vendedores de cartelas, de rifas, ficavam ali vendendo, e havia um interesse muito grande por parte das pessoas de comprar para ajudar a construção e, ao mesmo tempo, no interesse de ganhar o carro, que tinha um valor muito grande, né, maior que o valor que eles pagavam pela rifa. E assim a construção demorou muito tempo, né? Diz que construção de igreja não termina rápido.
Além do seu Levi, a gente também recebeu uma mensagem da dona Marta Olívia, contando que também lembra da construção da catedral. Ela disse que fazia magistério no Instituto de Educação no começo da década de 70 e que ficava observando a construção todos os dias. O Instituto de Educação ele fica bem pertinho da catedral, ali na parte de trás. A Marta contou também que, por não ser católica, ela acompanhou a construção um pouco de longe e só foi entrar na igreja um bom tempo depois de ser inaugurada.
O padre, ainda voltando ali na história do Levi, o senhor tem noção assim, de quanto é que foi gasto naquela época para fazer essa construção? Como é que foi essa campanha para arrecadar fundos?
Olha, foi uma campanha assim, extraordinária. E o Dom Jaime, ali, junto à frente desse projeto todo. Você tem uma ideia, calcula-se que usaram 30 mil sacos de cimento. 30 mil sacos de cimento. 600 toneladas de ferro. 3.600 metros cúbicos de areia. 4.100 metros cúbicos de pedra. É algo grandioso. Vieram quase 2 mil metros quadrados de piso, né, daquele granito, ouro velho que tem ali na catedral. Então, os números são, assim, monstruosos. Ainda hoje, quando você vai fazer uma reforma na catedral, qualquer coisinha é 500 mil, né, 1 milhão, porque é uma obra muito grande, muito grande. É mais de 5 mil metros, né, cúbicos, né, é muito, muito grande.
Bom, ela tem quase 50 anos, né? Vai ser cinquentona de inauguração no ano que vem, né? E com o tempo ela foi se modernizando. Hoje em dia, à noite, chama muita atenção aquela iluminação, né? Cores diferentes, vão variando com o tempo, né? Como é que funciona, padre, a escolha dessas cores? Tem algum motivo especial, alguma data comemorativa? Como é que funciona?
Uma ótima pergunta. Essa iluminação, ela não é da catedral, ela é pública, é do município. E para se chegar a esse acordo, então fizeram um contrato entre a prefeitura e a Mitra, a catedral. Porque a catedral, então, exigiu nesse contrato as cores litúrgicas ao longo do ano, os dias festivos litúrgicos, e tem alguns dias de feriados nacionais que também nós usamos cores, tipo Semana da Pátria e assim por diante. Então, existe um contrato e ali onde estabeleceu essas cores ao longo do ano. Algumas pessoas, por um motivo ou outro mais particular, querem pedir, tal dia, coloca tal cor para nós. Nós não acolhemos que temos um contrato, até porque fica difícil atender os gostos de todo mundo. Mas é assim, é uma iluminação fantástica que dá um aspecto assim, maravilhoso para a catedral, para a cidade, é incrível.
É realmente muito bonito. Padre, a gente está chegando ao final desse nosso episódio. Muito obrigado pela sua participação e por trazer tanta informação aí, e também desvendar algumas lendas, né, relacionadas à catedral.
Muito obrigado a vocês, Deus abençoe o trabalho de vocês, a missão de vocês, e levar essas informações, levar essas notícias ao nosso povo. Quando passar por Maringá, vocês estão nos ouvindo, venham nos visitar, venha visitar a catedral.
E vale a pena mesmo. Wesley, obrigado pela participação mais uma vez.
Obrigado, até mais.
É isso, gente. Se você quiser mandar o seu comentário, fazer uma crítica, uma sugestão para o Pod Paraná, é só usar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.
Este episódio teve a apresentação de Ederson Risen e Wesley Bischoff. Wesley também produziu o programa. O Richard Nakata fez a edição de áudio. A edição executiva é da Bibiana Dionísio e a coordenação é de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.